Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Então, sejam bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, o programa podcast da Rádio Renascença. Esta vez estamos no Porto, mais uma vez. A primeira vez, há umas semanas, foram com os dois Domingos, o Domingos Gomes e o Domingos Paciência. Hoje temos como convidado Bobó, um jogador que tem uma larga experiência de primeira divisão, da Europa, que foi campeão nacional de Júniors pelo Futebol Clube do Porto, com um golo histórico. E eu começava por aí porque apanhei e até enviei por WhatsApp. Essa era uma última página do Jornal da Bola. Era mesmo o Bobó a fechar o golo no José Alvalade, Sporting 0 Porto 1. O que é que, quando recebeu esse WhatsApp do gol da vitória, que valeu o título, que tipo de emoção é que, é que teve?
Bom dia, ouvintes da Rádio Renascença. Eu, quando recebi as imagens daquele golo, foi o relembrar de muitos anos depois. Eu não estava à espera de um dia ver. Curiosamente, essa imagem passou várias vezes na televisão desse golo. Nunca vi. Só quando estou a ver, na altura, acho que nos reclames da Totobola, que é Totobola, não.
Totobola, sim, era.
E dava essa imagem. E eu, quando sentava para ver, nunca...
Nunca apanhava.
Nunca apanhava.
Não dava para andar para trás, não é?
Nem a imagem que me mandou, tive. Foi uma alegria enorme. E mostrei as minhas filhas e elas todas. E o meu menino também, que diz que eu não jogava nada.
Ah, era?
O Machoi, que está no Passos Ferreira, diz que eu não jogava nada. Eu nunca me viste a jogar. De vez em quando vamos jogar, eu e ele, mas... Pronto, é jogar, a brincar.
Claro.
E ele, pronto, goza com isso. Quando mostrei isso, isso estás a ver, muitos anos depois, e essa imagem ainda circula.
Sim.
E ele, eu também vou fazer, eu espero fazer, e eu já fiz.
Claro. Pois, aquilo foi um remate de 30 metros, era o que dizia a crónica.
Sim.
E foi no estádio principal.
Foi no estádio principal, foi... Eu chuto bem, e, uhum, mas chuto poucas vezes a baliza. E nesse jogo, o nosso capitão de equipa, que é o Félix, por acaso este ano reunimos juntos os júniores daquela época.
Ah, foi, reuniram-se?
Reunimos, okay. E fomos jantar, foi um espetáculo.
Imagino.
E o Félix, que era o nosso capitão, entrada na segunda parte, é: Bobó, tens que chutar fora da área, pá, tens que chutar, tu chutas bem, chutas pouco, chuta. E ele lançou uma bola e disse: chuta. E eu só tirei o adversário da frente, e foi um grande golo.
Sim.
Curiosamente, os grandes são marquei golos ao Sporting.
Só
o Sporting, por diversas vezes. Também no Marítimo marquei um golo mais ou menos assim.
Também no José Alvalade, não é?
E Vítor Damas.
Era o Damas da Bolívia?
Era o Damas.
Espetáculo.
E aqui no Bessa também marquei ao Sporting. Dos grandes só marquei ao Sporting.
Mas recuando no tempo em que era júnior do Porto, como é que vai parar ao Porto?
Bem, eu vim para aqui, para Portugal, por intermédio de um padre que dava aulas no liceu onde eu estudava, na Guiné.
Uhum.
Disse-me: opa, Bobó, tu jogas bem no campeonato entre turmas.
Sim.
Tu jogas bem, queres ir jogar para Portugal? E eu, assim, quero, sem... sem...
Mas qual era a idade do Bobó na altura?
Na altura tinha... 16 anos. E eu disse: quero. Mas disse, porque na altura não havia televisão na Guiné, ouvíamos pela rádio, E toda a gente, o fim de semana, juntava-se junto ao rádio, a ouvir o relato do jogo. E eu nem tinha noção, porque nunca tinha visto a televisão, nunca, eu dizia assim, nós jogamos aqui muito lentos. A essa velocidade que eles relatam
na rádio,
como é que uma pessoa pode jogar a essa velocidade? Mas pronto. Até que o padre veio passar, em julho, veio passar férias cá. Uhum. E depois, no regresso dele, disse-me, olha, eu sou de Forjães. Forjães, que é uma povoação aqui do norte, perto de Braga, não sei o quê. Mas eu fui falar com o Porto, a teu respeito, e tu tens que te inscrever aqui, no clube, que é o clube da minha terra lá, que é filial do Porto também, que é Canjungo, Futebol Clube Canjungo, o qual, nesta altura, sou presidente desse clube.
Okay.
O clube foi campeão da Guiné este ano, ganhamos a taça, ganhamos o campeonato, ganhamos a taça, e agora ganhamos a supertaça na semana passada.
Ok, muito bem.
E eu, pronto, disse ao padre que queria vir, e ele trouxe-me umas sandálias e umas botas. E eu, é para ti. E eu e um amigo meu também, esse depois não teve a sorte que eu tive, que é o Joaquim, mas também veio logo quando eu vim, passando uns meses, ele veio e eu é que o recebi. E vivíamos aqui perto, Gaia. Eu estive a estudar no Colégio de Gaia,
uhum,
durante ainda um período de tempo, quer dizer, nos júniores. Quando subi a séniores é que saí do Colégio de Gaia,
okay,
este colégio aqui, e fui viver por uma casa.
Okay.
É, quando subi a sénior no Porto, porque fomos campeões e o Porto ficou com 6 jogadores dos júniores. Assinámos 6. Eu e Bandeirinha ficámos no Porto e os outros foram rodar.
Emprestados.
Emprestados. E, mas...
Quem é que era o treinador do Porto principal?
Principal era o Zé Maria Pedroso.
Okay.
Foi na altura que houve aquela convulsão.
O verão quente de 80,
verão quente.
Okay.
Que o Pedroso depois foi treinar a Guimarães.
Uhum. Dois anos e depois voltou.
Pois. E nessa altura... Mas quem me lançou no Porto foi o Hermann Stessel.
O austríaco. Okay.
O austríaco lançou-me num jogo, curiosamente, contra o Boa Vista. Entrei... na segunda parte tive bem, tive quase a fazer um golo fora da área também, chutei forte, e a partir dessa altura o Pedroto houve aquele ir para Guimarães, depois entretanto o Pinto da Costa assumiu-se também como presidente, o Américo Sá perdeu nas uhum. eleições, não sei o quê. E assim, pronto, fui fazendo a minha carreira no Porto. O Pedroto, quando veio, disse-me, Bobó, se ficares aqui, vai ser a terceira opção. Aqui tinha o Jaime Pacheco.
Uhum.
Pacheco também... Chegou, mas eu já lá estava. Ele veio de Aliados do Dortelo para fazer testes no Porto e ficou. Okay. Entretanto, a partir daí, fiz sou, senti-me, treinava bem. Nos jogos davam-me poucas oportunidades e o Pedro chamou-me e disse, Bobó, eu acho que se ficares aqui, vai ser a terceira opção. Eu queria que fosses rodar para fora.
Uhum.
E eu disse, mister, o que eu quero é jogar. Jogar aqui ou no outro lado, eu quero é jogar. E ele disse, então, apareceu os indivíduos, dirigentes da Águeda.
Ok.
E pronto, disseram-me... para ir lá, para negociar, não sei o quê. Eu disse, não, não, negociamos aqui e eu já vou com...
Com tudo tratado.
Com tudo tratado. Okay. Pronto, e negociamos. Eu queria, na altura, era jogar. Não via para... A parte financeira era secundária.
Claro,
é. Interessava-me, mas era secundária. Pouco me interessava a parte financeira, sim, na altura. Sim. E eu fui para Águeda. Fiz uma época em que o Águeda... Foi a única vez que o Águeda subiu de divisão. Eu joguei sempre a titular. Mas também, curiosamente, cheguei lá e encontrei-me com o... O treinador era o Zé Carlos.
Ah, o Magrisse.
Sim,
ok, do Magrisse, okay. Desculpa. Capitão do Sporting nos anos 60. Ok, ok.
E o Zé Carlos também disse-me, isso são coisas que disse-me na altura, epá, vovó, vens para aqui, mas não foste contratado por mim. Eu já tenho, para o teu lugar, já tenho dois jogadores. E eu quando tenho dois, não quero três, não sei o quê. Mas eu ouvi... E depois disse assim, não, vim do Porto por aqui e aqui também não jogo, não, eu vou ficar. Eu disse, mister, eu vou ficar, porque ele disse, pôs-me assim, pá, se quiseres ficar, ficas, mas ficas a saber já que és a terceira opção. Eu, no Porto, terceira opção, aqui terceira opção,
pois, não,
vou
ser.
Ficar, aqui vou ficar. E eu fiquei. Na segunda jornada... contra a Académica em Águeda, e eu estava, pôs-me no banco, e eu assim, primeira jornada não fui, segunda jornada contra a Académica, pôs-me no banco, e eu assim, bom, já sou segunda opção.
Sim.
E no banco, passando 20 minutos, mais ou menos, da segunda parte, e ele, bobó, aquece, e eu estava revoltado,
claro,
por dentro, dei dois piques e disse, mister, já está. Ele, já está, mister. Ele, então, vais entrar, vai sair, já não me lembro quem, e vais jogar a médio ofensivo, porque eu, em antes, jogava a médio ofensivo, eu fazia do Porto. Depois do meu regresso da Águeda para o Porto, ele pôs-me a jogar até a ponta de lança.
Sério?
A ponta de lança.
A meio do jogo, diz. Nunca na equipa titular, ou seja, entrava para jogar a ponta.
Entrei para substituir o Fernando Gomes em Penafiel e foi a última vez que o Pedroto sentou-se no banco.
Ok, um 0-1, não é? Em que o Bobó marcou o gol.
Pois, e ele disse, Bobó. E ele brincava muito comigo. E eu também era um menino, né? Estávamos no estágio, aqui no Hotel Batalha, aqui no Porto. E ele, dois bifes para o Bobó. E eu papei os dois bifes. Comi os dois bifes. E eu com o estômago cheio, chegamos ao campo, e ele quando me disse, Bobó, aquece, eu pensei que estava a brincar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e ele, hã? E ele, Bobó, há um outro Bobó aqui, aquece, caramba. E eu lá, não, tá, de tanto nervo, não... Vinha para um lado, vinha para o outro. Ainda não estás quente. E eu começava a... Anda cá. E ele viu que... Anda cá. Cheguei. E ele olha. E eu não estava à espera. Vai sair o Gomes. Tu entras. E vais jogar a ponta de lança. E eu, caramba, este homem está maluco. Eu, a ponta de lança. Ele vai jogar a ponta de lança. E não te quero ver a fazer... A fintar, não, que é, tu chutas bem, entras, pá, tira o adversário da frente e dá cacete. É assim mesmo que ele falou comigo.
Uhum.
E eu assim, fogo, este homem é maluco. Gomes a sair, eu tremia. Eu assim, fogo, Gomes era o...
Claro, já era o Gomes.
Já era o Gomes. E eu entrei, mal entrei, a primeira bola que me dão, o vermelhinho. E eu devolvo para o vermelhinho na linha, porque ele disse, eu te quero na área. Eu devolvi para o vermelhinho e foi para a área. E o vermelhinho cruzou, e eu vi que não chegava, estava a chuviscar, não chegava, se fosse a correr, não chegava. eu deixei-me cair e com a sola do pé foi assim.
O
golo foi assim. Ganhámos 1-0. Foi a última vez que o Pedro se sentou no banco.
Isso era pelado ou relevado?
Era relevado já.
Ah, ainda bem. É. Mas, por exemplo, há bocado o Bobó falou das suas memórias da Guiné. Sim. Não havia relevados naquele tempo?
Não. Não.
Portanto, e mesmo, o primeiro relevado foi cá em Portugal?
Foi.
E qual foi a sensação?
O primeiro relevado foi quando éramos júniores e fomos fazer o treino contra os séniores. E eu na Guiné, no clube da minha terra, que é filial do Porto, tinha lá pósters do Futebol Clube Porto, com Gomes, Freitas, e Oliveira, aqueles craques todos.
Gabriel,
eu nunca pensei vir a jogar com eles, eram colegas dele, não sei o quê. E no dia em que entrei, nós jogávamos no campo de treinos, os júniores. No dia, a primeira vez que entrei no estádio para treinar contra os séniores, aquilo foi porque não havia relevados na Guiné. E eu, quando fui para o relevado, nós víamos capim que coça na Guiné. Sim. E não podias sentar lá porque coçava depois. E eu, quando vi os meus colegas sentados no relevado, e assim, fogo, então isso não coça. E eu fui sentar, pois deitei-me mesmo. Tirei assim a camisola, que é para estar em contato com a pele, para ver se coçava ou não. Não coçava, e eu, fogo, então isto aqui é diferente, não sei o quê. Então, e eu comecei a pensar, pá, afinal... O primeiro jogo que eu vi aqui, curiosamente, foi quando o Porto foi jogar contra o Benfica, e eu estava em Lisboa, ainda não tinha vindo para cá.
Okay.
E eu vi esse jogo, entrei no Estádio da Luz e assim, fogo. E um dia vou jogar nesse estádio. Epá, aquilo são coisas, são sonhos, que um dia vou jogar nesse estádio, um dia vou... Epá, epa, com essa moldura humana, não sei o que, toda, não sei. E depois, realmente, são coisas que marcam e marcaram bastante. Porque o facto de ver o Porto a jogar lá em Lisboa contra o Benfica, depois vir aqui e ver... Aquelas bolas, nunca mais me esqueço, ainda os vejo poucas vezes, aquelas bolas de... Acho que foi jogado depois no Mundial de 82, que, que é Adidas Tango.
Tango, sim. Claro.
Para mim, eram melhores bolas que eu alguma vez tive. E o Porto tinha muitos. Eu batia, e eu bato bem na bola, e eu batia forte e colocado. Então, quando vi essas bolas no treino contra os séniores, muitas bolas ali, e eu assim, caramba, eu tenho que dar jogador, eu tenho que dar jogador. E eu também dei naquilo que fui, né? Porque eu treinava muito, não gostava de sentar no banco, não gostava quase todos os meus treinadores diziam, depois do Porto, diziam, às vezes, os treinos conjuntos, que eram à quinta-feira, oh, Bobó, tu não treinas. E eu ficava furioso. Porque tu não sabes poupar, pá, dás tudo, toda a hora, queres ganhar, não sei o quê. Não treinas. E eu não treinava.
Não treinava mesmo?
Com o Alves, como treinador, eu fiquei muitas vezes...
No Estrela.
No Estrela. Sim. Fiquei muitas vezes...
Porque eu não queria que entrasse duro sobre alguém, no treino de quinta-feira. Era por isso? Ou não?
Não, pela minha entrega. Porque eu quero ganhar. E às vezes, mesmo com os colegas, vir-me aos colegas, mas isso também acaba depois do término do
treino,
do treino
Acaba tudo.
Acaba tudo e eu peço desculpas. Ainda tenho um que é muito meu amigo, que é o Jaime Pacheco.
Uhum.
Quando eu estava no Boa Vista, por exemplo, ele estava no Porto, encontrávamos e ele... Então, Bobó, estás bom? Apertávamos... E ele começava a falar, da família, eu não gosto disso. Eu, da família falámos no fim. Dava-lhe porrada. Depois, mas dava-lhe porrada só para ele chatear. E depois, no fim, ó Pacheco, quero falar contigo. Eu, Pacheco, desculpa, não sei o quê. Ele olhava para mim, ai, não sei o quê, seu preto, não sei o quê. E eu, pronto, também, mas tudo...
Sim, sim, pois, claro. É a linguagem de campo.
É a linguagem de campo, não é por maldade. Ele é muito meu amigo, ainda hoje somos amigos, ainda hoje falamos. Eu, praticamente, todos os meus colegas que jogamos juntos, e eu tenho contacto, os que tenho, tento de vez em quando falar com eles.
Claro.
Falo com o Marlon, falo com o Rick, falo com o Arthur. Falo com o próprio Pedro, falo com o Pedro,
sim,
falo
sim.
com o Ricardo, falo com o Caetano, sim. Caetano que é um postal.
Já sei.
O Caetano falo sempre e falo com quase todos eles.
Aliás, ainda bem que o Bobó tocou nesse Boa Vista, que é Boa Vistão, é um dos grandes
sim.
Boa Vistões que há aí na história, sim. Porque... Jogou no Águeda, no Porto, mas também jogou no Estrela, como já falou,
sim,
e no Marítimo.
E Guimarães.
E aqui Vitória, exatamente.
Vitória também, para mim, deve ser a melhor época que eu fiz. Para mim. No Vitória fora foi apenas uma época, fui emprestado pelo Porto. Fiz uma época, quanto a mim, eu não sou um goleador e numa época fazer 4 golos já para mim já é muito.
Claro.
E fiz no Estrela e no
Vitória.
No Vitória e grandes golos. E o Vitória marcou muito porque a minha primeira filha nasceu lá.
Em Guimarães, ok.
Em Guimarães. Boa. E pronto. E fiquei ligado. Hoje tenho uma escola de futebol na Guiné, o qual agora vou tentar ter a camisola de todos estes clubes onde passei.
Ah, boa, ok.
Para,
sim, sim, sim.
Para fazer equipas lá nos torneios.
Claro.
Mesmo da minha escola.
E já agora quem era treinador desse Vitória?
Era o Moraes.
António Moraes, ok.
António Moraes.
Que já tinha apanhado no Porto como adjunto do Pedroto.
Como adjunto do Pedroto.
Ok.
Depois, okay. Depois fui emprestado, fui a moeda de troca do André, veio para o Porto e eu fui para o Varzim.
Okay.
E do Varzim, o António Moraes disse, pá, Bobó, podes vir ajudar aqui em Guimarães, não sei o quê. Eu estava com intenções de poder voltar ao Porto, mas pronto, o Porto também não se manifestou e eu queria jogar e eu vou. E fui para Guimarães. E em Guimarães, quanto a mim, fiz uma grande época, o qual fui chamado à seleção do Sul-23, fomos ao torneio a Toulon.
Ah, ok, não sabia. E quem era o treinador dessa seleção?
Era o, acho, Marinho.
Ah, o Marinho, ok. Marinho, sei,
sim.
Sei, sei, sei.
Sim.
O antigo avançado do Sporting.
Sporting, sim.
Sei, sei. Okay.
Sim. E fui jogar nessa
não sabia.
Nessa seleção.
E que geração é essa, já agora?
Olha, é do Carvalhal, do Samuel... do que era do Belenenses, que
Jaime, não?
Não, marcava golos e Chico.
Ah, o Chico Faria, será? Não?
É, Chico Faria.
Chico Faria. Faria. Sim, 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 sim. Jogava com os meias para baixo,
pois,
geralmente.
Era, era, era,
boa, 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 está bem.
Fomos na mesma altura.
Então é a sua primeira viagem para fora para jogar futebol ou já tinha feito algum jogo europeu?
Não. No Porto fui convocado no jogo em que o Porto foi em, acho que em 81, foi jogar com esta equipa que vai jogar agora, que é o...
Ah, o Shakhtar?
Shakhtar.
Ok.
E eu fui convocado, depois fiquei na cabine.
Na cabine, era assim?
Sim, fiquei na cabine, quer dizer... depois fui o 17º jogador.
Uhum, sim.
E fui para a bancada.
Ah, a bancada. Lá em Donetsk.
Em Donetsk.
Bola. Imagina o frio.
Fomos treinar, o João Pinto, sim, o lateral direito, foi o único que treinou sem as calças. E parecia camarão depois do coisa. Estava frio, estava 17 graus negativos. 17 negativos. O carro parecia mais cimento do que coisa. As botas, na altura não estávamos preparados. Claro. Alguns levaram chuteiras de alumínio. Aquilo parecia que estavas a correr no cimento. É assim, era assim. Mas foi uma experiência.
Imagino.
Acabou o treino de antes do jogo, né? Fomos treinar.
O aquecimento para o jogo, é isso?
Não,
véspera.
Véspera.
Ah, véspera, ok.
Saímos do treino, tinha uma piscina de água quente. E é com equipamentos, com tudo lá para a piscina. Estava muito, muito frio. 17 pois, graus negativos.
É muito,
era
claro,
era muito, era muito.
Há bocado estava a perguntar sobre o Boa Vistão.
Sim.
Porque o Bobó faz parte dessa equipa, porque falou, sim, que era amigo do Marlon, do Ricky, portanto, são, sim, todos nomes,
sim, sim,
que,
sim,
despertam, sim, uma imensa curiosidade do Caetano,
do Barney,
do Alfredo.
Alfredo.
Enfim. Eu lembro de um jogo mítico em Alvalade, meia final da taça. Aliás, o Boa Vista, dois anos seguidos, elimina o Benfica na Luz e o Sporting no José Alvalade, na meia final, as duas, sim, vezes. E o Bobby Robson atira-se ao Bobó de uma forma,
pois, e naquele
cáustica.
Jogo, naquele jogo houve uma coisa que se passou, porque eu sou muçulmano e fazia jejum.
Ah, do Ramadão.
Do Ramadão. E o meu treinador não sabia, o Manezé, não sabia. E nesse jogo, não sei, alguém disse que eu não ia comer ou o quê, e ele... E eu sentei-me à mesa com os colegas, estavam a comer, e eu só lá a conversar com ele.
Claro.
E ele saiu da mesa dele e disse: "Avó, tu não comes?" E eu: "Não, mister." "Não, não comes? Porquê?" E eu: "Ah, mister, eu já ando a fazer isso há anos. Eu não como, tenho Ramadão." "Ramadão? Então tu não comes?" E eu: "Não, não como. Mas já treino e jogo sem comer." E o Manel é tudo coisa, a quente. Ele assim, virou logo o capacete para aí. Disse: "Oh, bobó, se tu não comes, se tu não jogas bem aqui, tu nunca mais calças comigo." E eu olhei para ele e disse: "Está bem, mister. Nunca mais caso. Pronto. Está bem." E eu fiz um jogo espetacular.
Com prolongamento. 120 minutos.
Sim, com prolongamento. Fiz um jogo espetacular.
Mas sei que o Bobó e o Peixe andaram sempre agarrados um ao outro, não foi?
Sim.
Ou não?
Sim,
ou só de vez em quando?
Não, de vez em quando. O peixe fazia... Mas são pessoas que... provocavam,
é
como o Nelo, que foi meu colega também.
Sim, sim, que foi para o Benfica depois com o Tavares, não é?
Sim, o Nelo, quando estava no Farense, jogamos a final da taça, eu não conhecia assim, no Boa Vista conhecia-o, ele provoca, e no campo provocava-me: "Oh, ah! Eu não sei o que fazia de mão, é assim: "Chega aqui." E eles: "Chega aqui. Chega aqui também. Chega, chega. Anda cá, anda cá. Anda cá, quero." É tudo provocações de... Pronto.
Dentro.
Mas no nesse jogo
do Sporting.
Do Sporting, fiz um jogo muito bom. Muito bom, eu acho, muito bom.
E Manuel José, o que é que achou?
No fim... veio ter comigo e eu nem queria o ver, nem fiquei sentido com aquilo, porque ele falou aquilo, os colegas estavam toda à mesa e ele falou aquilo. E ele: "Ó, bobó, pá, faça Ramadão todos os dias, desde que jogues assim, podes fazer o tempo que quiseres, isso, mantém-te a jogar assim. E eu, pronto, calei-me. Depois, quando no dia quando viemos para cá, para o Porto, né? No dia a seguir, treino do coisa. E ele, tu podes ir tomar banho, não treinas, podes ir tomar banho e lá com essas coisas de Ramadão, não sei o quê, não sei o quê. E eu, tá bem, mister. E continuou tudo como se nada,
claro,
fosse.
Exato, sim.
E eu, pronto, nas coisas, nessas. Não facilito, pronto. No campo não facilito. Eu muitas vezes, o Caetano, passou-se muitas coisas. O Caetano, por exemplo, houve um jogo que jogámos também contra o Benfica, ganhámos 1-0 lá no Estádio da Luz, mas quase que não saíamos do nosso meio campo. O Benfica a pressionar, e o Caetano, eu gosto do Caetano, ainda hoje, gosto do Caetano, por ele, dentro do campo, leva tudo, assim, a brincar.
Okay.
Sério, mas a brincar.
Sim.
E ele arregaçava, assim, as mangas, e dizia, bobó, e vem eles, pá, parecem índios. E nós não saíamos, pá, queríamos sair, não saíamos. Até que, nos últimos minutos, saímos e o Rigi foi fazer o golo, ganhamos 1-0.
Ah, é o tal da taça, então?
Esse? Não, não.
Não? Esse é campeonato?
Não, acho que é da taça, sim.
Pois.
Sim.
O campeonato, lembro que é o gol do Casaca, não é?
Sim.
Com
sim.
O Eriksen. Do sim, Benfica sim. Do Eriksen,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Esse
sim,
jogo
sim.
Também me lembro.
Sim, sim. Sim. E o Rigi, é que fez esse claro. Golo, ganhamos 1-0. E mas o Caetano tem essas coisas no campo que... Eu ria-me e dava-me mais. Parecia que dava mais força.
Claro.
E brincava, porque ele levava aquilo a brincar, sério, mas a brincar.
Sim.
Bobó, e vêm eles, bobó, parecem índios, pá. E ele, às vezes, quando dá uma ressaca assim de bola lá para a frente, sobe. E ele, caramba, e vêm eles, bobó.
Outra vez.
É fantástico.
O Bobó ganha a taça por Estrela com o Caetano também na equipa, não é?
Sim, com o Caetano na equipa.
Sim. E o Bobó é expulso na finalíssima.
Na finalíssima faltavam 3 minutos para terminar o jogo, quando numa perseguição ao como era o jogador do Farense que depois acho que foi parar ao Benfica depois. Numa perseguição, eu fui puxar a camisola e ele mandou-me cotovelada. Como falhou, e eu estava quente, dei-lhe uma palmada na nuca e ele deixou-se cair.
Okay.
E fui expulso, faltavam 3 minutos. Mas pronto, depois ganhámos a taça e tudo ficou. E eu, na altura, arrependi-me. Porquê que eu fui fazer isso?
Não.
Nem... E essa palmada que eu dei, nem lhe magoou, nem nada, mas olha, fez a fita e vim-me embora.
Sim.
Mas depois, pronto, como ganhamos, passou tudo.
E o Bobó fica lá para a época seguinte para a Taça das Taças, não?
Não, na manifestação dessa taça,
uhum.
É que o Major veio ter comigo e disse-me, ó, Bobó, queres ir para o Boa Vista? E eu sou Major.
Na manifestação, como assim?
Porque... Veio ao balneário, depois do...
Dar os parabéns ao Estrela.
Parabéns ao Estrela.
Ah,
e ele dava-se bem com o Alves.
Ah, pois está bem, claro.
Acho que o Caetano já sabia que o Alves vinha para o Boa Vista.
Ok.
E ele, o Major, veio-me cumprimentar e não largava a mão. Eu queria puxar, tirar a mão e ele... ficou com o meu o braço ali, puxou-me para um cantinho, queres ir para o Boa Vista? E eu sou Major, se o Boa Vista pagar bem, mas tenho mais um ano do contrato com Estrela. E ele, só quero saber se queres ir para o Boa Vista. Eu quero. E ele, pronto, eu resolvo com o Estrela.
Okay.
Tu vais para o Boa Vista. E eu...
E foi?
E foi assim, depois... disse-lhe: "Ó, sou major, eu vou para as férias, para a Guiné." E ele: "Vais para as férias, para a Guiné?" E eu: "Vou. Acaba o jogo agora, vou com a família para a Guiné, vou passar as férias na Guiné." E ele: "Mas queres alguma coisa?" Eu: "Quero, claro que quero." E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e estava um maço de cigarro que já tinha acabado, né? Deitaram fora. E ele pegou e tirou aquela parte de
prateado, né?
Prateado. Tirou a caneta. "Onde é que queres?" Eu lá disse. E ele: "Pega isso, vai ao Boa Vista, vai falar com o Sr. Carlos. Ele vai te dar esse dinheiro para ir para a festa." Eu sou major, não assinei nada. Não assinei nada, e isso não vai condicionar o estar, o ir para o Boa Vista ou não. "Não, podes ir, quando vieres a gente conversa. Ou não queres?" Eu: "Se estás-me a dar assim, eu quero." E ele deu-me.
Okay.
Na altura era um...
Ele era de ir ao balneário durante o campeonato, ou uma taça, durante
major,
ao intervalo, ou no final dos, ou antes dos jogos?
Major, eu ia.
Ia. Mas quem incentivar ou...
Olha,
tudo?
Tudo. Ia incentivar. Aliás, eu passei um dos capitães do Boa Vista, porque me dava bem com ele, porque o major foi sempre um indivíduo correto comigo, foi sempre, não as pessoas, o que muita gente fala do major, o major para mim foi um dirigente de eleição.
Uhum.
Porque quando promete alguma coisa, pelo menos a mim, e aliás, também subi como capitão no segundo ano do Boa Vista, era um dos capitães já logo do Boa Vista. E quando era o prémio do jogo, eu ia pedir o aumento do prémio, às vezes. Ele lá fazia aquelas coisas,
mas dava.
Depois
fazia isso difícil, mas depois dava.
Depois dava. E às vezes eu dizia: "Sou major, fogo, até os comemos, pá. Se você ter ali, tirar", às vezes dava prémios, por exemplo, 200 mil. Mas, na altura começou-se a cobrar os impostos, não sei o quê. E ele: "Sou major, sem imposto, que a gente até os comemos, não sei o quê." E ele negava, na altura saía o balneário todo gelado, depois vinha ele: "Pessoal, é sem imposto." E o pessoal agitava assim, claro. Depois... Pois pronto, a maioria das vezes ganhávamos. Aquele Boa Vista era um...
Aquele Boa Vista, o Boa Vista de Bobó eliminou o Inter, não é?
O Inter...
Lazio.
Lazio. Mipa.
Mipa. Chegou aos quartos de final dessa
sim,
taça UEFA.
Sim, sim.
Foi o Karlsruhe, né, na Alemanha.
Sim, o Karlsruhe, na Alemanha.
Sim. O guarda-redes era o Oliver Kahn.
Oliver Kahn. Compliquei-me com ele.
Fui
buscar uma bola e ele empurrou-me lá para atrás das redes. E eu levantei e andámos lá no coisa. Mas foi...
Ainda não era o Oliver Kahn, mas ainda faltava muito para ser o Rezingão.
Sim.
Que se tornou conhecido mundialmente. Mas o Boa Vista já era uma equipa...
E ele no ano passado era presidente, não é? Presidente do...
Vice-presidente, sim, era. Responsável pelas contratações, se não me engano. Mas esse Boa Vista, o Bobó assiste ao nascimento do João Vieira Pinto?
Sim.
E do Nuno Gomes, porque
sim,
falou do Mipa.
Sim. O Nuno Gomes, o João Vieira não, mas o Nuno, eu cheguei, tinha contrato com a Adidas, vinha aqui, enchia a mala do carro com chuteiras e distribuía para eles, os miúdos que vieram dos júniores para os séniores, era o Pedro Emanuel,
uhum,
também, que foi depois do Porto, né?
Sim.
O Nuno Gomes, o Bambo.
Bambo, sim, lembro.
Uma série desses jogadores. Eu gostava dos miúdos que viessem de júniores para os séniores, porque lembrei-me também quando subi no Porto de júniores para os séniores.
Claro.
O Frasco foi uma pessoa que me ajudou muito. O Frasco chamava-me, oh Bobó, anda cá. E dizia-me coisas assim, pronto, que fazia parte. Porque eu saía dos treinos nas Antas, vinha aqui para o colégio, e à noite ia deitar-me. Quando subia a sénior, deram-me um apartamento lá atrás do Hotel Nave, no Porto. E eu saía do treino, casa, treino. E o Frasco disse-me assim, oh Bobó, tu não convives com a malta? Só aqui no balneário, não pode ser, pá. Tens que acompanhar a malta quando vamos ao café, ali, saem, vão ao café Velasquez.
Velasquez, sim.
Mas eu chegava lá, o ambiente de fumo, cigarro, não sei o quê, aquilo... não me sentia bem e tinha que me despedir. Logo, às vezes, fugia devagar, saía, ia a pé por aí fora para ir para o apartamento. E o Frasco começou-me a chamar a atenção e, normalmente, num ambiente desse... É bom conviver.
Claro, sim, sim.
E digo isso com o passar dos
sim,
anos.
Sim, sim.
Vim a saber que isso faz muita falta. Porque...
E pode fazer a diferença, né?
Faz a diferença. Eu quando nessas passagens que tive em vários clubes para onde passei, nos clubes onde a gente convivia mais, no Boa Vista, no Estrela, era um por todos e todos por um, no campo e pronto, só diferenciávamos vidas de familiares, mas do resto, os nossos melhores amigos são os nossos colegas.
Claro, com quem trabalhamos.
Com quem trabalhamos.
Todos os dias, claro.
E isso no futebol fazia, e faz muita diferença.
Está a falar do João Vieira Pinto, o que é que era realmente um fenómeno aos vossos olhos, dos mais velhos, quando ele chegou?
Sim, sim.
Mas o que é que ele fazia de especial? Era um quebra-cabeças? Punha-vos a cabeça em água no treino?
Não,
como é que era?
Um para um era impossível pará-lo.
Nem o Bobó.
Mas eu, a mim também evitam muitos, porque... às vezes diziam a minha entrada, às vezes diziam é a matar. Não, mas não é porque eu quero ganhar. E o ganhar para mim é quando ganho, aceito todas as brincadeiras. Por exemplo, não aceitava brincadeiras no balneário de me atirarem água fria. Uma vez ia matando o Nelo por causa dessa coisa de tirar água fria. Eu não gosto de água fria no balneário, não gosto, mas o Nelo fazia sempre. E um dia destes eu ia para a sauna e ele escondeu-se e atirou uma água fria. Eu só virei e vi a mão, fui atrás e vi que era ele, fui para o posto médico. E eu voltei e fiquei escondido atrás da porta. Chegou, peguei-o, pá, fiz. E depois era, ei, mataste o Nelo. E eu fugi para a sala de musculação e comecei a trabalhar na sala de musculação. Chama o médico. Mas é brincadeiras que às vezes ultrapassam os limites. Eu não gosto. Água fria, tirar uma água fria é quase dar-me com o pau. Mas temos aquele Boa Vista, brincávamos muito. No Estrela, brincávamos muito. As épocas que fiz melhor é nas equipas onde havia muita brincadeira, mas dentro do campo é um por todos e todos por um.
Claro, sim,
E no Boa Vista, então, foi o Boa Vista europeu, porque em 8 anos do Boa Vista, 6 anos fomos à Europa. E era sempre um ambiente saudável. Almoçávamos às sextas-feiras, íamos ali ao restaurante Feijão Preto, íamos almoçar lá, todos e brincávamos. Pá, éramos mais.
Claro.
Hoje não, eu acho que hoje não, por causa dos telemóveis.
Pois,
cada um
claro.
Fica no seu mundo.
Sim.
Dantes não.
Com o Inter, a sua missão qual foi nos dois jogos? Marcar alguém especial em cima?
Com o Inter lá não joguei.
Ok.
Lá não joguei. Estava tocado durante a semana, mas mesmo assim queria jogar. E o Major veio no balneário e eu estava... Eu não consigo disfarçar. Eu estava assim com a mão na cabeça, sentado no balneário, e o homem a dar a palestra, e eu não levantei a cara, quase eu ouvi o Samuel a dar-me cotovelada para levantar a cara, e o quê? Deixa-me ficar assim, estou bem assim. E o Manel a dar a palestra, depois no fim entra o Major e diz: então, Bobó, viu-me assim, não jogas? E eu, não. E o Major começou a falar ali e eu nem ouvia. Estava cego, e surdo.
Nem sequer foi ao banco, foi mesmo... Foi,
não, viu? Fui ao banco.
Ah, foi ao banco. Ok.
Fui ao banco, mas não gosto. Não gosto. E aquele ambiente, eu nunca vi um estádio tão barulhento como San Siro.
Boa.
San Siro, a 2 metros, o colega a 2 metros, e podes gritar, não se ouve o barulho que estava a ser feito. O ambiente muito... E eu gosto de jogar,
claro,
nesse ambiente.
Óbvio,
gosto. E o Manel meteu-me no banco, matou-me.
E mas estava tocado, ou não?
Estava tocado, mas queria jogar.
Mas estava com força, senti, para...
Senti, estava tocado. Outra coisa, no Boa Vista. Mas estava tocado, sim, mas o Manel podia, se ele quisesse, ele punha-me lá e via.
Pois.
Porque houve uma altura que eu fui operado o joelho esquerdo. Fomos jogar contra a MIPA,
uhum,
na Finlândia,
sim.
E eu tinha-me dado 3 meses de recuperação. E eu fiz 21 dias depois, naquele período não faziam artroscopia, rasgavam mesmo. E a crosta ainda não tinha caído.
Não.
E ele disse: pá, queres vir acompanhar a equipa? E eu quero. E eu fui. Fui acompanhar a equipa, que era só acompanhar a
claro,
equipa.
Sim.
Mas levas os seus equipamentos para treinar, não sei o quê. E eu, tudo bem, fui. Fui treinar com eles e no treino, lá está, o meu empenho era tão, tão intenso, não sei o quê, e ele chamou-me depois: pá, podes dar uma perninha, que seja só 45 minutos, depois tiro-te. A vontade de um jogador é jogar.
Claro.
E eu disse: mister, posso dar. E... desde que o doutor autorize.
Claro.
O doutor, depois do Manel afastar, disse: tu és maluco? Tu és maluco? Tu vais jogar? Então, doutor, se eu treino assim, não sinto nada, eu acho que posso jogar. Podes jogar? Tu estás maluco? Mas tu é que sabes. E o Manel fez a equipa e estava lá, meteu-me lá na equipa e eu joguei o jogo todo, quase,
pois.
85 minutos, faltavam 5 minutos, tirou-me, estávamos a ganhar, ganhámos o jogo, mas no avião depois, dores. O joelho começou a inchar, foram buscar, tínhamos o Diamantino Moura, que
uhum.
É, para mim, é o melhor fisioterapeuta, para mim, do mundo. E eu comecei a chorar no avião, assim, pronto, nem chorar só da dor, eu comecei a pensar, pronto, acabou o meu futebol, acabou. Fui, meteram-me lá no banco, lá de trás lá do avião, com a perna no ar, com gelo, pediu lá gelo, abafaram aquilo com muito gelo. Chegamos aqui, ao Porto, eram 4 e tal da manhã, e ele, o Diamantino, pá, às 7 da manhã tens que estar aqui. E eu vim, nem consegui dormir. Não é de dores ou coisa assim, pensar que pronto, o meu futebol acabou. E eu começou o joelho a baixar, voltei para o estado do ESA e ele fez-me tratamento lá. Fiquei 15 dias sem poder jogar nem treinar. Depois voltei normalmente e as coisas andaram. Tanto é que naquele momento, em São Ciro, pensei...
Pensou nisso, não é?
Pois, pensei nisso e disse...
Se eu joguei com 21 dias, eram 3 semanas, por que não jogar agora?
Estou tocado, mas estou a andar e estou a correr como estou, eu posso jogar. E porquê que o homem não me põe? Não me pôs. Não joguei esse jogo lá.
E 15 dias antes, o que é que fez? Marcou alguém em cima do Inter? Qual é que era?
Ah, sim. Tive essa missão mais quando foi no jogo contra o Alásio.
Ok.
Que tinha o ponta-esquerda, o Signori.
Ah, sim.
Que era
muito rápido, sim.
Muito rápido e tinha um pé esquerdo espetacular. Okay. Então, nos cantos, ele batia bem os cantos. E eu ia sempre ao primeiro posto e eu conseguia de cabeça... Eu não sei construir de cabeça muito, de cabeça agora, destruir de cabeça, consigo destruo com maior facilidade. E o Manel sempre, ao primeiro posto, Bobó, tu, à frente, ao primeiro posto, não sei o quê. E aí ganhei quase todas as bolas. E aquele holandês também, acho, Aaron Winter.
Ah, o Winter, sim.
Também eu e ele, duelo no meio campo do...
Boa, sim.
Foi interessante.
Ok, boa.
Interessante. Não o deixei virar, estava de costas, mantia-o de costas, queria virar e eu ganhava, metia o corpo, porque eu jogo, uso bem o corpo.
Sim,
aliás,
sim.
Uma das coisas que o Manel diz que nas bolas divididas, em 10 bolas ganho 9. E isso é verdade, eu uso bem o meu corpo para...
Bobó ganhava 11 em 10. Para mim,
ganhava.
No meu imaginário, era assim.
Ganhava.
Tenho uma última pergunta para o Bobó. Diz respeito a uma amizade que tem a ver com o dono do Paris Saint-Germain, não é?
Ah, o Nasser.
Sim, que é amigo dele. E que uma vez quando falei com o Bobó em 2018, portanto já lá vão 5 anos, o Bobó estava muito... insurgiu-se na brincadeira. Porquê é que ele foi comparar o Neymar em vez do Cristiano?
O Cristiano, pois.
Vocês falam disso ainda hoje? De Messi, Neymar, Ronaldo, uma conversa que muito pouca gente pode ter.
Sim.
Porque muita gente também tem... gente tem o dinheiro que ele tem.
Sim, mas já há muito que não falo com ele. Porque ele anda também muito atrafado com coisas. Mas ele é um indivíduo que gosta muito de brincar e de gozar, porque o jogo Portugal-Inglaterra, ele torcia para a Inglaterra e eu torcia para Portugal, no Estádio da Luz.
Sim.
Chegou aquelas coisas, fases de penaltis, não sei o quê.
Do europeu, não é?
Do 2004. Europeu, 2004 andámos juntos
o europeu todo.
O europeu todo.
Mas porquê essa relação? De onde é que nasceu?
Não, eu depois de terminar a minha carreira aqui fui jogar para os Estados Unidos, o Arizona.
Ok.
Só que fiz 7 meses na Arizona, depois surgiu-me a possibilidade do Qatar. E eu quis experimentar o Qatar, fui para o Qatar. Só que com o Qatar, as saudades, a família ficou cá e eu não aguentava. Não aguentava ficar no Qatar e a família cá. Nos Estados Unidos eu aguento porque falo, não sei o quê, mas no Qatar já não podia aguentar, eu assim, tenho que voltar para Portugal, tenho que voltar. E até quase, digamos assim, fugir do Qatar, porque chegavas lá, assinavas o contrato e eles ficavam com o passaporte.
Ah, ok.
Mas lá, como algumas pessoas são muçulmanas, mas bebem álcool, e para comprar álcool tinha que se ter um passaporte estrangeiro para ir comprar na embaixada britânica.
Ok. Lá.
E uma pessoa que me pediu o passaporte, e autorizei que dessem o passaporte, e ele depois devolveu-me o passaporte. Okay. E aí estava lá o Nogueira também, que é um indivíduo da Guiné que jogou no Gil Vicente.
Sim, sim, sim.
Estava lá e estava a fazer uma boa carreira lá. Uhum. E eu disse, quando tive o passaporte na mão, eu disse assim, vou-me embora para Portugal. E eu disse, Nogueira, tu vais ficar aqui, porque já estás aqui há alguns anos, ele já estava lá há 2 anos aqui. Eu disse, Nogueira, mas eu não aguento aqui, eu vou saudades da família, vou para Portugal. E eu, epá, bobo, vais-me deixar. Eu cheguei aqui, já estavas cá, vou-te deixar. Parece até marido e mulher. Fica aqui que eu vou-me embora. E o Nogueira andou sempre também a dizer, não vais, não vais. E tinha um bom contrato lá. Não vais, não vais. E eu vou-me embora. Peguei no passaporte, fiz as malas. E fui marquei a passagem, não sei o quê. O Nogueira levou-me ao aeroporto. E as tantas, já ia para o avião, não sei como é que eles souberam. E veio lá a pessoa do clube. Vinha a correr, eu já tinha passado o controle. E eu quase a correr também para o avião. Entrei no avião e assim, enquanto o avião não levantar, podem estes gajos adiarem uma viagem, não sei o quê. Depois o avião levantou e eu vim embora. Aí conheci pessoas lá, embora esteja lá há pouco tempo, e depois quiseram fazer estágio do sub-17 da seleção do Qatar aqui em Portugal, e contactaram-me. E eu mais um brasileiro também que jogou lá, que é meu amigo aqui, organizamos que eles viessem para cá,
claro.
Fizeram alguns jogos contra o Benfica, jogamos, a seleção jogou contra o Guimarães, jogamos contra o Braga, e depois fizeram um estágio, arranjamos estágio lá junto à fronteira Espanha, e ainda fizemos um jogo contra o Celta de Vigo,
okay.
Lá. E pronto, e depois disso, o Nasser, quando foi o Euro, veio e disse, ah, vovó, e brinca muito com ele, anda cá, vais ser o nosso representante aqui, ele era diretor, era dono lá da televisão Al Jazeera.
Okay.
Vai ser o nosso correspondente aqui. Eu, correspondente? Eu não percebo nada dessas coisas, mas vamos lá. O que é que vais-me acompanhar só, não sei o quê. E durante o Euro andámos. Ia 30 dias, mas 30 dias foram 30 dias a mudar de hotéis. Ele arranjava um quarto para mim, outro quarto para ele. E andámos assim, para a minha mulher, olha, vou ajudar este homem, mas... Eu nem eu sabia que o Nasser era tão poderoso assim, monetariamente. E andávamos de um lado para o outro até o final do europeu. E cada jogo do europeu, ele tinha 20 bilhetes, dos mais caros, para o emir do Qatar, se viesse mais a comitiva dele. E na véspera sabia que ele já não vinha. Dávamos os bilhetes. Vovó, pega os bilhetes. E eu chamava também um rapaz ali, e eu entregava ao rapaz, vendo o bilhete, e depois fazemos as contas. E foi assim o Euro todo. Depois do Euro, ele convidou-me a ir a Qatar, no período de Ramadão. Ah, vens fazer Ramadão comigo a Qatar? Eu, olha, se pagares eu vou. E ele pagou e eu fui e fiquei lá 30 dias a fazer Ramadão com ele. Todos os dias jogávamos. Jogávamos. Ele foi dos melhores jogadores de ténis do Qatar.
Okay.
Jogávamos a bola e ele sempre lá na claque, a fazer claque, não podias falhar uma bola. E essas coisas de marcar livre, puxar as meias, os jogadores puxar, ele fartava-se, ria-se perdidamente com isso. Dizia, bato faltas, às vezes quando não entra lá, vou puxar as meias, e ele fartava-se de rir com isso. E a nossa amizade foi construída assim.
Boa, sim, senhor.
Ele é... Bem, só que, pronto, ele é uma boa pessoa.
Muito bem. Olha, obrigado pela sua presença, foi ótimo.
Nada.
Descobrir imensas histórias, sobretudo do grande Boa Vista, mas também foi bom recuperar a Águeda, Marítimo, Vitória, Estrela, muito bom. Obrigado a todos os ouvintes.
E o Vilanovense, que é o meu primeiro.
E o Vilanovense, o primeiro clube, eu sei. Antes do Porto mesmo. Não é?
Antes do Porto, porque fui ao Porto, disseram que o plantel estava cheio e vim aqui o Vila. O Vila recebeu-me e fiz 4 meses aqui. O Porto depois veio-me buscar e voltei.
Só 4 meses depois é que o Porto percebeu o erro que tinha cometido.
E depois
do primeiro treino.
Levaram-me ainda à França, ao torneio na França. E sempre que eu visse qualquer coisa que eu visse na montra e dissesse que gostava, eles compravam. Compravam.
Maravilha. Oi, obrigado por esse detalhe. Grande abraço a todos, obrigado por nos terem ouvido e acompanhado em rr.pt e também no YouTube. Foi mais um jogo de palavra, para a semana a mais. Obrigado.